podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
A nossa entrevista de hoje é com ele, ele que já é conhecido aqui na Rádio Folha, o nosso psicanalista, fonoaudiólogo, cantor, intérprete, tecladista, Evandro Abelim, que participou, inclusive, aqui do primeiro Festival de Música para Pessoas com Deficiência através do rádio no Brasil. Foi o campeoníssimo, com muita qualidade, muita elegância, e hoje é um grande amigo, parceiro nosso, está conosco aqui e vai falar sobre o suicídio, o Setembro Amarelo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Todos os dias, 32 brasileiros tiram a vida. E aí foca muito nos jovens de 15 a 29 anos. Olha o que a gente está perdendo. O jovem de 15 a 29 anos. Ou seja, é o futuro de qualquer década. E aí a gente traz o Evandro para falar sobre o Setembro Amarelo. A gente também vai cantar, porque ele é um bom intérprete e um bom compositor e músico. Ô Evandro, a gente vai iniciar já falando sobre o Setembro Amarelo, que começou em 2015. Mas assim, ô Evandro, o que realmente você tem observado em relação a essa questão do suicídio ser a segunda causa de morte? E a gente vê tantos jovens hoje sendo vítima do suicídio. E quando eu e você, e Adiel Alves, Adriana, tínhamos 10, 12, 13, 14 anos, a gente não ouvia falar muito. Faltava divulgação, sempre foi assim, mas pelo que você estuda, pelo que você conhece, isso avançou com esse desenvolvimento do mundo. O que é que você me traz sobre esse ponto?
Não, eu estou observando o seguinte, é realmente uma estatística muito triste, é um drama, é uma situação muito complicada para nós, terapeutas da área de saúde. Eu, enquanto psicanalista, me assusto muito com esses dados, com esses números, porque a gente observa realmente um crescimento, não só da questão do suicídio, mas as pessoas estão, muita gente, na maioria das vezes, com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas com a ideia do isolamento, sem perspectivas de futuro, sem perspectivas de trabalho, sem perspectivas de vida, com muito mais dificuldades financeiras do que antigamente. Então, as pessoas, muitas vezes, o tempo todo em casa, não é que não há nada que a pessoa possa fazer, mas ela, como é uma dinâmica que ela não estava acostumada anteriormente, porque a gente estava naquele esquema presencial, que foi o que nós aprendemos, que foi o que nós crescemos, né? Onde a gente saía de casa para frequentar os estudos, para poder trabalhar, para poder ter vida social. E quando você se depara com um novo normal, né? Tudo que é desconhecido gera, tudo que é mudança na vida da gente, gera um certo desconforto, principalmente no início, né? Medo do desconhecido, todo ser humano tem ou já teve em algum momento da vida. Só que agora é realmente um novo normal e é uma mudança coletiva. Quer dizer, não é só de uma comunidade X ou Y, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está nessa. As pessoas, independente da condição social, independente da religião, independente de raça, de cor, de credo, de qualquer outro grupo, outra categoria, entre aspas, ela está realmente se vendo obrigada a se deparar com mudanças. E o não saber lidar com essas mudanças gera desconforto de toda a natureza. E eu tenho observado que essa falta de perspectivas tem gerado ideias erradas. Porque o que acontece? Mesmo a gente estando num isolamento social, a gente pode criar e improvisar diversas coisas. Tem tanto curso online aí pela internet, curso de música, curso de desenho, sabe? A pessoa pode se aprimorar em alguma área e dá para você ter convivência com seus amigos, com a sua família, mesmo com aqueles que moram distante de você, né, por videochamada, que é coisa melhor, né, do que você estar no seu próprio espaço e tendo um contato, quer dizer, para nós que somos deficientes visuais, isso não é acessível só na questão do som, né, mas se a pessoa que precisa ver, ela tem acesso à imagem, né, então ela vai conseguir comunicar normalmente com as pessoas que ela ama, com as pessoas que fazem parte da história de vida dela. Mas eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas não se deram conta de como reagir, ou de como sobreviver, ou como improvisar situações e se adequar a esse novo normal, pelo menos durante esse tempo de pandemia que a gente está vivendo aí.
Ô Evandro, você sabe que eu sou pedagogo também, e aqui eu vou falar, possa ser até que alguém não goste, mas assim, nós não fomos ensinados a procurar saídas. O nosso sistema escolar, o nosso sistema educacional, ele foi um sistema de ter o livro da editora fulana de tal. Eu não posso trazer o livro do editor fulano de tal. Eu tenho que trazer aquele livro para a escola. Então, eu não tenho eu não sou treinado naturalmente a encontrar saídas. Isso, para as pessoas cegas, elas têm um outro viés, porque o cego, ele a todo momento está se refazendo. Ele encontra uma lixeira na rua, quando ele vai para a esquerda, tem um poste e depois tem um ferro, ele tem que parar e se refazer. Então, nós não fomos treinados, eu digo nós, cidadãos, para encontrar caminhos. Quando cai uma pandemia na nossa frente, né, sobre a nossa cabeça, com uma perspectiva de duração, que o pico é amanhã, daqui a pouco é depois, daqui a pouco é mais na frente, isso vai criando um pânico nas pessoas. Então, as pessoas que são mais fragilizadas ou que já têm uma tendência, essa questão da questão mental, saúde mental, então, dificulta. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a família, qual é o papel da família quando a gente é criança, que a gente é colocada, ou não vale ir para o escuro não, que o bicho lhe pega. O velho vai passando ali, o velho do saco pega. Isso vai refletir no futuro, no homem e na mulher adulta, quando a gente fica adulto, ou isso não tem nada a ver?
Reflete muito, porque olha só, é uma coisa que a gente já discutiu muito, a gente discutia isso muito na faculdade de psicanálise, quando eu estudei a faculdade de psicanálise, isso foi realmente assunto de muitos debates, porque, veja bem, a gente repete erros de geração em geração. Isso que você está exemplificando aí é um problema cultural, por exemplo. Não vai ali porque o bicho pega, ou o velho do saco vai te pegar e vai te levar embora. Existia uma cultura antigamente, nos nossos avós, eu observo isso, que na minha infância também eu passei por isso de alguma forma, mas não posso culpar as pessoas que me diziam isso, babá ou minha avó, porque na verdade foi assim que eles aprenderam, fizeram isso com eles na infância deles, e eles cresceram achando que isso é que era o certo, entendeu, Domingos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Jung, que é um dos pensadores, um dos estudiosos que a gente se baseia muito nas teorias, nos escritos dele, o Carl Gustav Jung. O Jung, ele diz exatamente isso, né? Os filhos cometem os erros dos pais, né? Os pais estão repetindo os erros dos nossos avós. Os nossos avós estão repetindo os erros dos nossos bisavós. Porque assim, o pai aprende com o filho vai ensinar para o outro filho, quando o filhinho crescer, o neto dele vai estar repetindo a mesma coisa. São erros que se perpetuam de geração em geração. Agora, o reflexo que isso tem a médio e longo prazo é gritante. Porque o que é que vai gerar na cabeça da criança? Nós temos que pensar, você como pedagogo sabe muito bem disso, a cabeça da criança é como se fosse uma argila que nós, adultos, modelamos da maneira como nós queremos. Então, independente do papel que eu venha exercer na vida daquela criança, se eu sou pai dele, se eu sou psicanalista dele, se eu sou professor, se eu sou pedagogo, a criança que está ali na minha mão naquele momento é uma argila a consciência dela. Então, eu tenho que procurar modelar aquilo para o bem. Só que muitas vezes essa história, não vai não, que ali tem bicho. Isso é cultural, eles aprenderam, não dá para julgar. Porque minha avó um dia falou isso comigo, meu pai, Eles cresceram dessa maneira. Agora, por que que eu não posso fazer melhor? Eu posso falar com meu filho, quer dizer, eu não tenho filho, mas eu posso, se eu tiver um filho, falar com ele: meu filho, não vai ali, porque não é o melhor para você, não é o mais adequado, você vai se machucar, ou não vai por ali, porque eu não quero que você vá por ali, eu sou seu pai, eu estou determinando o que você deve fazer e o que você não deve. Sabe? Não é fazendo medo na criança que nós vamos conseguir que a criança nos obedeça, porque a longo prazo, quando eles crescerem e entenderem que aquilo não passou de uma mentira, ele vai saber que aquilo é errado, mas ele vai repetir aquele erro com o filho dele. Mas, ao mesmo tempo, ele vai guardar uma frustração, um trauma muito grande de nós. Quer dizer, me criou, me amou, me deu sustento, me ensinou valores, princípios e tudo, mas, ao mesmo tempo, me criou na base de mentira.
Pois é, a mentira para a criança, ela é uma arma muito perigosa. Porque eu me lembro que eu sou separado do meu filho e a minha esposa, a minha ex-esposa, ela arranjou um namorado na época. E ela ia se encontrar com ele, ela dizia para ele que ia resolver tal coisa lá no centro da cidade onde eles moravam. Um dia ele pegou a bicicleta e a seguiu. Então ele descobriu que ela ia se encontrar com o namorado. Aí ele ligou para mim, eu trabalhava na Santa Casa de Alicora, chorando, que eu pensei até que tinha acontecido algo com a mãe dele. Aí, quando ele se acalmou, eu digo: mas foi o quê? Não, porque eu digo: meu filho, sua mãe tem direito a arranjar um namorado. Mas olha, pai, ele tinha uns 7 anos. Eu não estou preocupado porque ela arranjou um namorado. Eu estou preocupado, eu estou chateada porque ela mentiu para mim. Todas as vezes, ela foi se encontrar com o namorado e aí ela dizia que ia resolver uma coisa. Até um dia que eu descobri que não era. Então, ele, com 7 anos, ele já estava incomodado com a mentira. Estava mais incomodado com a mentira, que é o fato do ciúme que os filhos têm dos pais quando arranjam um namorado e coisa e tal. Então, eu sempre trago exemplos palpáveis para que a gente possa mostrar que essa saúde mental, ela pode ser afetada muitos anos atrás. Não foi aquele problema, não foi aquela demissão do emprego apenas. Ela pode ser um desencadeador, né, Evandro?
Sim, são gatilhos que vão disparando em outros momentos da vida. O reflexo, ele acontece a médio e longo prazo. Porque o que acontece? O nosso inconsciente, né, o que está dentro da nossa cabeça, a gente aprende na psicanálise o seguinte: o inconsciente é como se fosse um HD externo, né? Mas ele está internamente, ele está na nossa cabeça, e ele armazena tudo, ele absorve, ele pega tudo. Então, desde da infância, por exemplo, o exemplo que o nosso professor dava para a gente é, por exemplo, um bebezinho. Você tem um filho recém-nascido e aí você vai almoçar na casa de uns amigos, aí você leva o seu bebezinho, aí você fala: olha, por favor, tem uma caminha, um lugar para eu colocar ele aqui? Ele está meio sonolento, para ele dormir, bom que dá tempo da gente conversar. Não, tudo bem. Aí a criança acorda ali naquela cama que não é dela, ela assusta, começa a chorar. Aí você vai lá, carrega no colo, embala: não, filho, não tem nada não, papai está aqui, mamãe está aqui. Essa sensação do susto que ele teve de acordar numa casa que ele não conhece, tudo bem, ele viu os pais e se acalmou depois. Mas o momento que ele assustou com uma cama que ele não conhecia, com um ambiente que não era familiar para ele, e que ele se sentiu um pânico e começou a chorar por causa desse pânico, esse momento que ele viveu vai refletir a médio e longo prazo na vida dele. Porque mesmo que ele não lembre disso quando adulto, o inconsciente registrou. E aí esse trauma, ele se torna um conteúdo oculto, vamos dizer assim. E ele começa a dar reflexo, né? Então, eu acho que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo coloca à prova toda a criação que nós tivemos, toda a noção de princípios e de valores que a gente recebeu dos nossos familiares, seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa, mas a gente foi criado, foi educado de uma forma X. E esse momento que nós estamos vivendo agora coloca à prova a nossa capacidade de criatividade, de improvisação, né? A nossa consciência de o que eu faço nesse mundo? Eu vim a esse mundo para quê? Porque são três perguntas que todo ser humano faz em diversos momentos da vida. Três perguntas norteiam a vida de todo ser humano: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E eu coloco até mais uma pergunta. O que eu estou fazendo? Em prol do quê? Eu vivo em prol do quê? Eu levanto de manhã, saio da minha cama, com quais metas a cumprir? Não é? E aí eu me vejo diante de uma pandemia onde eu preciso cumprir essas metas, mas de uma forma diferente daquela que eu estaria acostumado, daquela que eu aprendi. Então, isso coloca em prova a nossa, coloca à prova a nossa criatividade, a nossa capacidade de improvisação, a nossa forma de lidar com mudanças, com situações imprevistas. E a gente não tem culpa, muitas vezes, por não saber. Porque também os nossos pais, muitos dos nossos pais ou muitos dos nossos cuidadores, não aprenderam em determinado momento. Mas também se depararam com essas situações. E aí, como é que fica? Eu, como psicanalista, estou atendendo muita gente. Eu estou com 4 casos de pessoas que tentaram suicídios. E 2 desses casos, eles tiveram sequelas graves. Sequelas gravíssimas. Muito graves mesmo. De pular de algum lugar e ter uma lesão, entendeu? Irreversível. Ou de perder dentes também. Sabe? Teve uma menina que perdeu uma das costelas. Então, às vezes, a pessoa pode até realmente não conseguir o suicídio, que eu acho realmente uma loucura, um absurdo, né? Mas ela tem que entender que, conforme for, ela pode gerar consequências irreversíveis para toda a vida dela. E aí? Você pode ficar aleijada tentando saltar de algum lugar, como foi o caso de uma pessoa que eu conheço, que eu estou atendendo. Eu não posso dar grandes detalhes, eu não posso dar maiores detalhes,
porque
são pacientes meus, é uma questão ética, mas eu estou atendendo 4 casos de pessoas que seriamente tentaram suicídio e 2 dessas pessoas tiveram lesões e sequelas graves para a vida toda.
Mas assim, a gente está falando para muita gente que nesse momento pode estar pensando em tentar o suicídio. Antes que a gente fale sobre isso, eu queria trazer uma música sua chamada É Tão Bom. Eu queria tocar essa música para a gente voltar a conversar daqui a pouquinho. Essa música é composição sua.
Sim. É uma música que fala de um relacionamento ideal, que eu acho que é um tipo de relacionamento sonhado e idealizado pela maioria das pessoas que buscam.
Vamos ouvir.
Uma companhia.
Vamos ouvir. Um abraço. Daqui a pouquinho de volta.
É tão bom sonhar contigo e acordar sempre ao seu lado, recomeçar o dia e o nosso amor. Ser bem mais que seu amigo, ter você quem me completa, é um presente que o meu coração ganhou. O seu corpo é o meu abrigo, o seu beijo é o meu desejo, eu me guio pela sua emoção. Se a longa distância nos separa, o meu coração não para de sentir essa paixão. É tão bom amar sem medo, sem mentira nem segredo, um alguém que só me dá todo o prazer. Flor da minha inspiração, motivo da minha canção e também a alegria de viver. Eu te amo e você sabe, dizer algo mais não cabe na harmonia da nossa canção de amor. Ao cair da tarde a minha chegada, cai a noite, a madrugada, e eu sou o seu cantor. É tão bom amar sem medo, sem mentira nem segredo, com alguém que só me dá todo o prazer. Flor da minha inspiração, motivo da minha canção e também a alegria de viver. Eu te te amo e você sabe. Dizer algo mais não cabe na harmonia da nossa canção de amor. Ao cair da tarde a minha chegada, cai a noite, a madrugada, e eu sou o seu cantor. É tão bom, é tão bom. Ao cair da tarde a minha chegada, cai a noite, a madrugada, e eu sou o seu cantor. Outro dia e eu sou o seu cantor.
Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio.
Deixa eu abraçar, mandar um abraço para ela, Jadiel, já que você colocou a vinheta dela, mandar um abraço para ela, a nossa Cátia, que está lá em São Paulo nos ouvindo. Ontem batemos um bom papo. Gosto muito dessa figura, figura espetacular. Um abraço para você, Cátia. Ô, Evandro, a gente está indo para um apoio cultural, mas antes eu queria fazer aqui uma colocação da Sueli Regina. Ela é psicóloga, e ela disse, como psicóloga, eu fiquei muito feliz de saber que tem um psicanalista com deficiência visual. Perguntou de onde você é, porque ela não ouviu quando eu falei, mas você é de Minas Gerais, de Sete Lagoas. Como foi a sua aceitação no curso, quando você entrou, teve muita entrada, muita barreira? Fala um pouco dessa sua vivência no curso de fazendo psicanálise.
Oi, Sueli, como vai? Sueli Regina, né?
Sim.
Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar acompanhando e obrigado pela pergunta, tá? Eu não te conheço, mas é um prazer estar te respondendo. Olha só, eu fui muito feliz na minha faculdade de psicanálise, até porque era uma faculdade que o pessoal já me conhecia, a diretora me conhecia muito, porque ela, a diretora da faculdade de psicanálise, também a diretora da Unopar, daqui de Sete Lagoas. E eu sempre cantei, eu trabalho com música. Antes de tudo, eu também trabalho com música. Toco e canto na noite, em casamentos, em eventos, em formaturas, em restaurantes. E as formaturas da faculdade Unopar, daqui de Sete Lagoas, principalmente sou eu que, na maioria das vezes, sempre cantei. Então, o pessoal da faculdade já me conhecia. Dois alunos meus de técnica vocal já haviam feito antes esse curso de psicanálise. Então, quando eu entrei, eu já tinha muito das... Porque, assim, é interessante quando as pessoas já descobrem do que a gente é capaz e fica muito mais fácil a aceitação. Agora, eu tive problemas seríssimos de inclusão social e de perseguição com a outra turma anterior, que foi a da minha faculdade de fonoaudiologia. E isso eu não tenho a menor vergonha de falar, porque eu acho que quem não deve não teme, sabe? Aconteceu o seguinte, na verdade eu entrei para a faculdade de fono porque eu estudava técnica vocal há muitos anos, já cantava na noite há muitos anos, já lecionava canto há muitos anos, e uma escola de música onde eu estudava na época trazia fonoaudiólogos do eixo Rio e São Paulo para falar para a gente. Então eu acabei fazendo curso com autoras dos livros que a gente estudaria na nossa faculdade de fonoaudiologia muito antes de eu entrar para a faculdade de fono.
Entendi.
Isso me gerou uma certa perseguição com a turma, de achar que eu estava roubando o campo da turma, um certo bullying, porque eu também fui o primeiro aluno com deficiência visual da faculdade, eles não conheciam nenhuma pessoa cega antes. Então, resumindo, eu tive problemas de inserção. Mas assim, mesmo assim, eu larguei todo mundo para trás, segui meu caminho, fiz aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu achava que estava certo. Mas a minha faculdade de psicanálise foi tranquila. Na faculdade de fono foi que eu tive esses problemas.
Estamos conversando com Evandro Abelim, um professor da vida, né? Eu tenho esse cara já como um professor, me espelho muito nele, porque ele não tem aquele orgulho, aquela coisa, chamou ele estar aqui. E a gente está conversando sobre o Setembro Amarelo, né, mano? Setembro Amarelo.
Setembro Amarelo.
Prevenção do suicídio. Eu estava perguntando a você nos bastidores, e gostaria que você falasse um pouco sobre o tabu que as pessoas têm, né, de procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra. Ah, não, o psiquiatra é para doido, o pessoal tem essa cultura, essa nomenclatura terrível. Mas, na verdade, é de quem precisa, né, Evandro?
Olha, tanto o psicólogo, quanto o psiquiatra, quanto o psicanalista, eles estão cumprindo uma missão, não é? Que é de ampliar os nossos caminhos, os nossos horizontes mentais, emocionais e psíquicos. Embora cada um trabalhe com uma área específica. O psicólogo, ele trabalha muitas vezes com a situação presente. O psicanalista se baseia na história pregressa do indivíduo e nos conteúdos do inconsciente, desde a concepção intrauterina até os nossos dias. Então, o psicanalista, ele se baseia no inconsciente, no nosso porão interno, no nosso HD, que é o inconsciente. Já o psiquiatra, a diferença é que ele atua com medicação, com medicamentos, enquanto nós, psicanalistas, não temos, e o psicólogo também, eu não sou psicólogo, sou psicanalista, mas tanto o psicanalista quanto o psicólogo não tem formação para trabalhar prescrevendo autorização para prescrever medicamentos nenhum. Né? A gente trabalha com terapias, com técnicas, enquanto que o psicanalista, ele atua com medicamentos. Né? Então, são essas as áreas. Agora, não há medo de se procurar qualquer um desses profissionais, porque nós trabalhamos em prol da melhora. Né? E o procedimento que as pessoas acham, se eu for procurar um terapeuta da área de saúde mental, ou se eu for procurar um psiquiatra, ele vai achar que eu estou doido e vai me internar. Não, isso só acontece, até porque o psicanalista e o psicólogo não internam ninguém, é mais fácil eu encaminhar para quem faça, se houver necessidade. Mas isso é em último caso, isso é quando não há outra coisa a ser feita. Porque hoje em dia acredita-se muito mais num tratamento humanizado, entendeu? Não é aquele tratamento fechado que a pessoa fica isolada num sanatório, muitas vezes passando a vida inteira. Antigamente existia uma lei assim, que se uma pessoa achasse que outra merecia ser internada, ela era internada. Hoje não, para você internar alguém, precisa se passar por toda uma junta médica que vai avaliar aquele paciente e que a junta inteira, a equipe inteira tem que concordar que realmente não há uma outra alternativa. Só nesse caso que a pessoa é interditada e passa a ser internada. Então é a última coisa a ser feita.
E a doença do século, aí, a depressão, como a gente percebe que alguém está entrando numa depressão? Porque me parece, eu não tenho experiência, mas a depressão não é aquela parte. Ela não está em depressão quando ela já está reclusa num quarto, sem comer, sem dormir, sem tomar banho, sem ver ninguém. Isso é um processo que ele vai paulatinamente se desencadeando. É assim mesmo?
Esse processo da pessoa que não come, fica trancada num quarto, geralmente é o último grau, vamos dizer assim, da depressão. Né? É o quadro mais grave. Assim mesmo, tem pessoas que são mais fechadas, que gostam de ficar no seu próprio cantinho e que nem por isso tem depressão, porque gostam de ficar quieta no seu quarto lá, lendo seu livro, ouvindo sua música, trabalhando. Então, é muito relativo. E tem pessoas também que têm uma depressão séria e que ri o tempo todo, e que conta caso, e que fala mais do que todo mundo, não deixa ninguém falar. É uma forma também de negação. É uma forma da pessoa dizer, olha, eu não quero que ninguém, inconscientemente, eu não quero que ninguém perceba que eu estou desse jeito, eu vou agir de uma outra forma. Então, não dá para a gente dizer, é regra, toda pessoa que vive aparentemente isolada está com depressão. Agora, uma coisa é certa, esse isolamento social que nós estamos vivendo tem desenvolvido tipos diferentes em depressão em diversas pessoas. Agora, uma coisa eu te falo, gente, a vida é a maior dádiva que nós temos. Sabe, a gente tem que pensar o seguinte, tudo tem jeito nessa vida, exceto a morte. Mas nem por isso eu vou ficar correndo atrás da morte só porque eu sei que eu vou morrer um dia. Eu tenho que procurar fazer com que a minha vida seja melhor. Buscar alternativas para que eu tenha qualidade de vida em todas as áreas, em todos os setores da minha vida, seja pessoal, seja profissional, seja acadêmico, seja financeiro. né? Eu tenho que preocupar em viver com qualidade. E isso, muitas vezes, não está necessariamente diretamente ligado a dinheiro, né? Dá para ser feliz com muita... Não, a preocupação... Claro, a questão econômica, ela não deixa de ser importante de forma nenhuma. Mas nem por isso ela é a única questão que eu preciso preocupar. Primeiro eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com saúde, eu tenho que estar feliz. Então eu tenho que buscar alternativas. Qual o curso que eu posso fazer que vai melhorar a minha vida em todos os sentidos? Eu posso assistir uma palestra, eu posso
bater um papo, né, Vânia? Bater
um papo com alguém que eu gosto, ligar para um amigo. Isso, ligar para um amigo, ouvir uma música que eu gosto, assistir um filme. Hoje tem Netflix, tem tantas outras formas aí de correr, de assistir filmes, tem diversos canais de entretenimento, né? Então, alternativas a gente tem.
O que tem a Rádio vezes... Folha, né, para ouvir uma boa música.
Tem a Rádio Folha, tem o programa do Domingos, que, né, tem essa comunicação tão bacana com a gente, que expande os nossos horizontes, que nos dá tanta informação interessante e de qualidade. Então, alternativas existem. Nós é que muitas vezes não sabemos como buscar. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e entender que existem diversas outras possibilidades.
Ô, Evandro, como lidar? Eu recebi um telefonema essa semana, e não é o primeiro, já recebi vários na minha vida, de uma mãe que mora num bairro muito rico aqui. E ela, assim, ela tem uma condição de vida muito interessante, do ponto de vista, falando do ponto de vista do capitalismo, né? E ela disse que o filho dela, eu não vou dar mais detalhes para a gente não entregar, o filho dela tem uma idade aí já acima dos 20 e está fazendo a faculdade. E ele foi fazer um exame para tirar um documento e detectou uma deficiência visual. Quando ele procurou o especialista, ele já estava praticamente esperando a hora de ficar cego totalmente. E então, eis que ele chegou, está cego, e ela ligou para mim chorando, e só fazia chorar, e eu disse a ela, digo, olha, ele não precisa de choro. A senhora precisa chorar, porque a senhora é a mãe, a senhora está nervosa, mas não chore na frente dele. Procure fazer com que ele escute programas que tenham a ver com o problema da depressão, que ele está depressivo. Eu até sugeria ela alguns programas, né, aí do rádio, que fizesse com que ele ouvisse sem precisar dizer que ele ouvia, né? Ou, digamos, eu estou aqui almoçando e eu boto no programa do Domingos. Quem está na mesa vai ouvir de alguma forma. E aí, qual é a orientação quando você detecta, porque você já detecta a pessoa com um estado desse, e tem um fato, né, porque a perda da visão para algumas pessoas, eles acontecem num tempo muito mínimo, eles conseguem evoluir, e outros o cara fica no luto por muito tempo para poder ir para a luta. Qual a orientação que a gente podia dar? A gente dá uma porrada na cabeça, a gente dá um grito, a gente chora com ele, a gente procura um especialista. O que é que a gente faz?
Vamos lá, veja bem. Quem precisa chorar, realmente, eu acho que a gente não deve segurar o choro. Se a gente tiver que chorar, a gente deve chorar a qualquer momento. Se a gente tiver que gritar, a gente vai gritar. Nenhuma emoção, a gente aprende na psicanálise.
Deve ser privada, né?
Deve ser bloqueada, deve ser privada. Se você precisa chorar, aquilo está te incomodando, então desabafe, coloca para fora. Se você precisa gritar, grite. Se você precisa xingar, xinga. Se você precisar apelar, apele. É seu jeito. Aquilo é importante para você naquele momento. Depois das consequências, a gente resolve de outra maneira. A gente vê o que sobrar. A gente, como se diz, a gente cata os caquinhos, entre aspas. Agora, o que nós precisamos entender, o conselho que eu dou da terapia é o seguinte. Existe uma área que a gente cuida muito disso diretamente. Chama-se ressignificação. Ouviu, Domingos? Aprenda bem essa palavra.
Ressignificação.
Isso. Ressignificação. O que é ressignificar? É quando, em um dado momento da minha vida, eu preciso aprender a lidar de forma diferente com uma determinada situação inesperada e que muitas vezes é irreversível. Tá? Então, existem vários tipos de ressignificação. Eu ressignifico quando eu termino um relacionamento, igual eu estou atendendo uma paciente que com anos e anos de relacionamento, ela fez uma descoberta inesperada, não posso dar detalhes aqui por questões de ética. Ela fez uma descoberta que para ela foi um absurdo em relação ao seu parceiro, depois de mais de anos, muitos anos relacionando. Não posso entrar em detalhes, mas isso levou ela a uma depressão muito séria e ela me procurou. Nós estamos fazendo um trabalho de ressignificação, porque luto para psicanálise e para psicólogo não significa necessariamente morte. Luto é aquilo que se quebrou definitivamente na minha vida ou que se perdeu definitivamente. Pode ser um relacionamento, pode ser um animal de estimação, pode ser um parente, pode ser a perda da visão, pode ser a perda de algum outro sentido, né? Então eu preciso aprender a viver a partir de agora, daqui para frente, sem esta condição.
Isso não tem tamanho não, né, Evandro? Isso não, não tem, tem tamanho. O perdo de um filho, ou pode ser até a linha do Evandro que cair agora. Eu vou ter que me ressignificar para tentar conectá-lo novamente.
Mas no caso da,
não
da
tem
linha...
tamanho não, né? Não tem tamanho.
A linha não precisa ressignificar não, mas conteúdos que é da nossa vida... Igual, uma das grandes amigas...
Eu estou só brincando, porque eu vou ter que me refazer para buscar essa
ressignificação,
linha de volta e conectar.
A ressignificação, ela realmente ela precisa acontecer em diversos momentos da nossa vida. Tem uma grande amiga da minha mãe, por exemplo, que está fazendo... Inclusive, quem vai precisar mais de terapia vai ser essa mãe aí, para entender a deficiência do filho, para aprender a aceitá-lo, para aprender a conviver. É o caso de uma grande amiga da minha mãe que está com um filho com uma insuficiência renal crônica. Um filho jovem com uma insuficiência renal crônica e que já passou por 2 transplantes. Então, ela tá reaprendendo a conviver com essa situação. O problema não é o filho, o problema não é a doença do filho ou a deficiência do filho, o problema é a forma como ela entende essa situação na cabeça dela. Então, qualquer situação de luto, ela muitas vezes precisa de uma ressignificação e esse procedimento a gente trabalha em consultório.
E aí você vai escolher se vai ficar no luto para sempre ou vai para a luta. Falando em escolha, você gravou uma música que foi campeão do Festival de Música aqui na Rádio Folha, chamada Escolhas. É da sua composição. Eu estou aqui pedindo a Adiel para colocar o dedo ali.
Sim, a música é minha.
Ressignificar a Adiel para ele colocar o dedinho ali naquele botãozinho preto que está ali do lado esquerdo para ele fazer essa música. Então essa música é sua composição.
Sim, é a música de minha autoria. E fala de um relacionamento que acabou, eu não vivi essa situação, eu parafraseei essa situação e compus essa música que conta a história de uma pessoa que pediu para dar um tempo no relacionamento, depois quis voltar e o cara já não quis nada com ela mais, depois de ter sofrido muito por causa dela. Mas o que que acontece? Essa música, eu fui muito feliz de compor essa música, de produzir, eu mesmo gravei, eu mesmo editei. E essa música, eu trabalho com música, gente. Eu canto na noite, sempre cantei em casamentos, em festas, em restaurantes. Eu canto e toco teclado nas noites de Sete Lagoas e de toda Minas Gerais. Né? E sou compositor também, eu sou cantor de MPB, de música romântica internacional. E num dado momento, essa minha composição entrou no festival do Domingo Sávio e alcançou o primeiro lugar. Eu sou muito feliz de ter gravado essa música. E essa música vai para o meu próximo disco, que está em fase de produção. É isso aí.
Então vamos ouvir Escolha, já que você está no momento de escolha, Escolha com Evandro Abelim.
Você pediu pra dar um tempo, meu coração chorou, doeu demais. Eu me perdi no espaço e no momento, buscando explicações loucas demais. Romântico e sozinho fui vivendo, achei quem devolveu a minha paz. Eu vejo você reaparecendo, e agora sou eu quem não quero mais. A vida é feita de escolhas, O sol brilha depois que a chuva cai. O vento que sopra as folhas me levou esse amor pra nunca mais. Eu sou assim, eu sofro e depois nem me lembro mais. Você pra mim já acabou, passou, ficou pra trás. Quando você pediu pra dar um tempo, meu coração chorou, doeu demais. Eu me perdi no espaço e no momento, buscando explicações loucas demais. Romântico e sozinho fui vivendo. Achei quem devolveu a minha paz. Eu vejo você reaparecendo. E agora sou eu quem não quero mais. A vida é feita de escolhas. O sol brilha depois que a chuva cai. O vento que sopra as folhas me levou esse amor pra nunca mais. Eu sou assim, eu sofro e depois nem me lembro mais. Você pra mim já acabou, passou, ficou pra trás. A vida é feita de escolhas. O sol brilha depois que a chuva cai. O vento que sopra as folhas me levou esse amor pra nunca mais. Eu sou assim, eu sofro e depois nem me lembro mais. Você pra mim já acabou, passou, passou, ficou pra trás. Eu sou assim, eu sofro e depois nem me lembro mais. Você é pra mim. Já acabou, passou, ficou pra trás. Eu sou assim.
Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio.
Evandro, muitos deficientes que eu conheço, alguns que eu conheço, e aí eu queria focar para as pessoas que estão nos ouvindo, que pensam que você faz as coisas porque é deficiente, e às vezes não é. Muitos deficientes que eu conheço tentaram suicídio, eu conheço pessoas, amigas minhas, que tentaram mais de uma vez. Isso é inerente do ser humano, essa questão de desespero, ou é apenas porque a pessoa é deficiente?
Não, não tem nada a ver com a deficiência, né? A pessoa, quando ela tem que ter algum ato de desatino, de uma maneira geral, vamos falar assim, né? Não depende de deficiência, não depende de cor, de raça, de religião, de credo, não depende de nada, gente. Eu acho que de nacionalidade, nada. A pessoa simplesmente ela está desatinada, ela está desequilibrada, ela está sem orientação de como ela pode conviver com determinado problema, e aí ela acha que a solução é ceifar, é dar cabo da própria vida. Mas essa nunca foi, nem nunca será a melhor solução. A gente aprende, é o que eu estava falando ali, de ressignificação. A gente aprende a conviver com situações igual. Nós convivemos com a nossa deficiência visual, eu vou falar por mim, eu nasci com ela. Então, quando você nasce com uma condição, entre aspas, você não conhece outro mundo e ninguém sente falta do que nunca teve. Agora, também eu não posso comparar a minha situação com aquele cara que viveu até 30, 40 anos enxergando e passa a não enxergar. Seria a mesma coisa de nós que sempre andamos ir para uma cadeira de roda. Não estou diminuindo os cadeirantes que estão nos ouvindo agora. Gente, eu estou dizendo que são condições diferentes. daquilo que a gente está habituado, tá? Não estou desmerecendo ninguém que é cego, que é cadeirante, que é nada. Eu estou dizendo quando você, de uma maneira geral, é habituado a viver numa condição física ou numa dinâmica pessoal que você não estava habituado a viver antes, porque é diferente daquela que você sempre viveu, vai te causar desconforto em qualquer momento da vida. Só que, seja por pior o desconforto que fosse, que seja, o suicídio não é a melhor saída. A gente precisa, até rimei aqui, a gente precisa buscar formas de conviver com a situação. Assim como eu e o Domingos convivemos com as nossas deficiências, a gente toma cerveja, a gente namora, a gente sai, a gente assiste filme, a gente passeia. Agora não, com a pandemia, mas a gente busca. Você sabe uma vez uma coisa que eu ouvi, que eu fiquei horrorizado? Uma pessoa falou comigo, perguntou, mas você toma cerveja? Você usa bebida alcoólica? Mas, meu Deus, como é que as pessoas cegas buscam, acham que as pessoas... Já teve uma pessoa que falou que o fato de um deficiente tomar uma bebida, ele estava buscando autodestruição, autossabotagem, suicídio. É um absurdo, entendeu? Não é porque eu estou ingerindo uma bebida alcoólica que eu estou bebendo, porque eu sou cego, para esquecer, ou porque eu não sei lidar com essa situação. Gente, isso é preconceito, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. A pessoa, quando ela tem que cometer um ato de desatino, ela vai cometer. Independente. Agora, cabe a nós, da área da terapia de saúde mental, tentar mostrar para aquela pessoa que o caminho não é esse. E ampliar os horizontes dela, estimular essa pessoa a buscar novas possibilidades mais positivas para a vida dela. Esse é o nosso papel.
Evandro, esse trabalho também tem que ser feito com as pessoas que a rodeiam. Essa pessoa está nesse desespero. Trabalhar a família, as pessoas com quem ela convive também é importante.
Dependendo da situação, sim. Igual aquele caso que eu te contei da amiga da minha mãe, que o filho sofre de uma insuficiência renal crônica. A família foi toda fazer terapia para poder entender, para poder lidar, para poder saber conviver com a situação desse menino. Essa mãe desse conhecido seu aí, que está perdendo a visão e que a mãe está desesperada, a mãe vai precisar muito mais de terapia, até para ela aprender a estimular esse filho de uma maneira mais saudável. Agora, quando é um caso internamente, especificamente da pessoa, fulano está deprimido porque fez uma descoberta surpreendente em relação ao namorado e terminou com esse namorado depois de muitos anos, não precisa da família participar da terapia. A família vai participar da terapia quando a família precisa estimular aquela pessoa a viver de uma outra forma. E muitas vezes a família não saberia como lidar com essa situação. Então é necessário que a família também seja terapeutizada nesses casos. Obrigado, valeu.
Evandro Abelim, psicanalista, cantor, fonoaudiólogo, aqui no Setembro Amarelo, iniciando aqui com a programação aqui do Resgatando a Cidadania.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.